UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Apertem o cinto de segurança, se ajeitem nas suas poltronas, coloquem os seus fones de ouvido e tenham todos uma boa viagem. Ah, é fundamental que vocês coloquem seus aparelhos em modo avião. A viagem que segue é o novo trabalho de Lucas Santana. Produzido em um formato original, áudio-filme, o disco funciona como um filme sonoro e mistura música, literatura, cinema e arte dramática. O álbum foi todo gravado com microfone binaural, que permite uma audição em 360 graus. No desenvolver das faixas, 8 músicas são intercaladas com diálogos interpretados por atores, incluindo Patrícia Pilar e o próprio músico. Os textos são de Lucas Santana e escritos em parceria com João Paulo Cuenca. Para a gente conversar um pouco sobre o disco, aqui com a gente hoje, Lucas Santana. Lucas Santana, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada também.
Pô, prazer é meu estar falando aí com os seus ouvintes e falando sobre música, enfim. Um prazer sempre falar sobre música.
Com certeza, ainda mais com essa experiência bem interessante que você está propondo, né? Com esse trabalho agora.
Eu estou chamando de audiofilme, né? Porque é um disco, mas é um disco que é como se você fosse no cinema e visse um filme de olho fechado, entendeu? A história só através dos sons. Então tem... Então durante o disco, uma hora, uma cena acontece na praia, ou tá na floresta, ou tá no restaurante, você vai perceber que você mudou de ambiente por causa do som, né, ao redor. E também aí cada encontro desse tem diálogos, enfim. Então é uma história mesmo, do começo ao fim. E no final tem uma surpresa, não posso nem falar muito qual é o assunto da história, assim, porque senão estraga essa surpresa, mas... É uma história que é contada através dessas cenas, desse texto e também através de músicas.
Bom, eu me lembro essa experiência de trazer os diálogos para o disco. Eu me lembro das trilhas sonoras do Tarantino, que ele sempre fazia, colocando trechos de diálogo do filme logo depois ali das canções, localizando, né? Quer dizer, como essa canção é tema dessa determinada cena aqui, assim. Claro que a gente está falando no seu trabalho, você levou isso ainda mais adiante, né? Porque a história acontece propriamente no disco.
Isso, é um audiofilme mesmo, né? É um cinema auditivo, assim. Então, realmente, não tem nenhuma imagem. Então, a imagem cada um faz na sua própria cabeça. E também é um convite à pausa, assim, porque é uma história que dura 40 minutos, né? Que é mais ou menos o tempo de um disco. E que cada... O ideal, assim, claro que depois, se as pessoas quiserem só ouvir as músicas e tal, tranquilo, mas o que eu sempre aconselho é pelo menos uma vez tirar 40 minutos da vida, assim, botar o fone de ouvido, se deitar, dar aquela desligada, assim, e ouvir do começo ao fim, porque a história fala muito sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo de hiperconectividade, que traz ansiedade, que traz, enfim, traz vários barulhos para as relações pessoais, relações amorosas, né? Enfim, essa compulsividade que a gente está com os celulares, de olhar para eles 200 vezes ao dia, mesmo quando ele não chama, enfim, essa dependência química, digamos assim, porque não deixa de ser, isso está também trazendo muitas doenças para a gente, muitas questões, né, para as famílias, para os relacionamentos. Então, esse disco fala sobre isso e ele convida justamente a essa pausa para poder refletir um pouco sobre isso.
Que massa. Me explica melhor a questão das canções e da história em si. Eles estão separados, assim? Ou, por exemplo, tem trechos em que você só ouve a história e tem trechos em que você ouve as canções?
Isso, eles são separados. As cenas, né, como a gente chama, as cenas todas, elas fazem sentido do começo ao fim. Até que no final tem uma surpresa. E as músicas é como se elas fossem entremeando a história. Então tem horas que a história se refere a uma coisa que você vai ouvir na canção depois, ou a canção tem alguma coisa no texto da canção, na letra, que depois, quando você volta para a história, aquilo vai fazer sentido, mas não é um musical, assim, porque quando é musical, ópera, assim, né, tem um texto e entra a música, e o texto da música, a letra, continua falando do mesmo assunto. Nesse caso, não, as músicas, elas são paralelas, elas conectam com a história, mas desconectam também, e quando você ouve a história, você vai entender por que que isso acontece.
Entendi. Agora a gente está falando de um trabalho feito numa época em que se tem, você acabou de dizer, falando do celular, muitos recursos visuais, né? Muitas possibilidades. O vídeo é uma exigência. Tem bandas conseguindo contratos com um único vídeo, né? Uma canção e um vídeo bem feito, e de repente eles conseguem um contrato com alguém para tentar explorar aquilo, né? Até muito em função da escassez de criatividade, eu acho, que está rolando por aí. Não se dá tempo de um artista trabalhar muito bem a sua música. Como é que veio essa sua ideia de fazer esse trabalho e optando por não incluir, por exemplo, como a Beyoncé fez no disco dela, um complemento visual ali, uma narrativa em filme, para já acompanhar o disco e tudo?
Uma vez eu estava no cinema e eu estava vendo um filme e aí eu estava meio com sono, assim, o filme para mim não estava tão interessante. E eu comecei meio a querer dormir, mas ao mesmo tempo queria ver o filme, e fiquei naquele estado de olho fechado, assim, meio querendo dormir, mas... E aí uma hora eu falei, pô, não vou ver o filme, eu também não vou dormir, vou ficar ouvindo a história, vou tentar entender o filme só pelo som, vou ficar de olho fechado. Acabou que depois eu dormi, mas ainda fiquei um tempo nessa história, e aí eu, quando eu saí do filme, eu falei, pô, que legal seria ouvir um filme só escutando, e aí eu comecei a ver filmes em casa com fone... E apagava a tela do computador e ficava só escutando o filme para ver só se eu entendi através do som, e virou uma brincadeira para mim. E até uma hora que eu falei, não, pô, eu vou realmente fazer um audiofilme. Além disso, tem a coisa do som ambiente, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu sou muito ligado nisso. Faço gravações de campo sempre, independente de serem para um disco ou para qualquer outra coisa. E no Sem Nostalgia, que é um disco meu mais antigo, eu usei um pouco de som ambiente, mas muito pouco. E aí quando acabou o disco, eu fiquei com essa sensação, falei, puta, eu queria fazer um negócio pra usar muito som ambiente, que eu acho muito legal. E aí, nesse disco, um dos motivos de eu ter feito ele foi também esse, de poder usar a microfonação binaural, poder usar o lance do som ambiente, que é esse som que está o tempo todo ao nosso redor aqui. Eu falando com vocês, estou aqui no trânsito, uma hora passa um ônibus, uma hora tem uma buzina, alguém fala alguma coisa pela janela, enfim, é essa música que não para nunca.
Entendi. Eu me lembro de uma experiência que rodou a internet, deve ter uns 10 anos mais ou menos, e era muito divertido, que era um sujeito na barbearia. Você chegou a ouvir isso?
Sim, claro.
Aquilo era assustador, porque parecia que estava realmente acontecendo. Você fecha o olho e parece que as pessoas estão ao seu redor, você está imerso, né, na cena toda.
Sim, exatamente. Aquele vídeo foi uma dos vídeos que popularizaram essa microfonação que eu tô falando, que chama binaural. Foi justamente essa microfonação que eu usei no disco, para justamente quando eu gravasse o som da floresta, as pessoas se sentissem realmente dentro de uma floresta, sabe?
Como é que funciona exatamente? É difícil de explicar? Será que tem como você explicar para os ouvintes mais ou menos como é que você posiciona os equipamentos para fazer esse tipo de coisa? Ou que tipo de equipamento?
Olha, a gravação das cenas é muito simples, que é um microfone que você pega na mão assim, e aí você fica parado num lugar, numa floresta, e o som todo ao redor, 360 graus, vai ser captado pelo microfone. E às vezes também você pode andar com ele, né? E aí você vai ver que vai mudando, assim. Você vai passar uma pessoa falando, por exemplo, tem uma cena no disco, uma cena da rua, que eu gravei lá em Istambul, andando por uma rua bem estreita, então você vai ver as pessoas falando, aí uma pessoa grita, aí você ouve o som de uma pessoa cozinhando um negócio na rua, aí passa uma bicicleta, aí você vai ouvindo, vai mudando, né? Então, essas gravações de ambiente é super simples. Agora, os microfones, os instrumentos é que é mais complicado, porque a gente teve que gravar primeiro os instrumentos com o microfone normal deles, e depois fazer uma coisa chamada reamp, que você joga o som na caixa, e aí você fica na frente da caixa com o microfone binaural, e aí você fala, ah, esse som eu quero que vá só para a orelha direita, esse só para a orelha esquerda, esse eu quero que soe quando a pessoa botar o fone, eu quero que esse som soe em cima da cabeça dela, esse eu quero que soe na nuca, sabe? Então a gente ia fazendo essa coisa chamada reamp para poder posicionar o microfone em frente à caixa, com o instrumento já gravado, com o som completo, digamos assim, cheio, né?
Entendi.
e fazíamos assim.
Agora, o disco acompanha um livro também, não é? Que complementa o áudio, o filme. O material visual seria esse, né?
Sim, a princípio seria um quadrinho. Eu chamei o Rafael Coutinho, que é um grande quadrinista aqui de São Paulo, tal, e conhecido no Brasil todo, lá fora também. E foi muito legal, porque um dos motivos que eu fiz esse disco é porque eu faço música desde 12 anos. Então eu estava um pouco cansado de fazer só música e queria fazer outras coisas. E aí eu inventei esse negócio de um filme também para poder me relacionar com outras artes. E aí quando eu chamei o Rafael, eu falei, pô, queria que você fizesse o quadrinho, você topa. Ele falou, cara, super top, mas de cara eu já queria propor de não ser quadrinho. De ser outra coisa, de ser uma mistura de quadrinho com pintura em aquarela. A gente tem um texto, mas a gente não coloca o texto nos quadrinhos, a gente tira o texto e bota em outra página. Enfim, ele bolou um formato super diferente, assim, que envolve um livro de texto com quadrinho e com pintura. E eu achei muito massa, porque ele também estava no mesmo movimento que eu, assim, de sair um pouco do que ele já faz há muito tempo e fazer outros contatos.
Entendi. Para vocês que ligaram o rádio agora, boa noite para todo mundo. Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada aqui pela Rádio FMG Educativa. Eu sou o Luiz Fernando Freitas. Estou tendo o prazer de conversar com o cantor e compositor Lucas Santana, que está lançando o primeiro audiofilme dele, que se chama Modo Avião. Lucas, me fala dos convidados, as pessoas que participaram com você para compor essa história toda no disco.
É, antes eu vou te falar que não é o meu primeiro audiofilme.
Não, não.
É o primeiro audiofilme do mundo, não existe. Eu pesquisei muito e eu não sabia também que não existia.
É o primeiro do mundo?
É, não existe. Você bota no Google agora em inglês, em francês, em qualquer língua, audiofilme, não vai aparecer absolutamente nada. Não existe. Eu também não sabia. Ao longo da feitura do disco, que eu fui pesquisando, eu fui não achando nada similar.
Uhum.
E até a hora que eu cheguei nesse nome, audiofilme, eu botei audiofilme... E o máximo que aparece é tipo soundtrack de filme, entendeu?
Olha só.
Mas não existe mesmo, eu descobri fazendo.
Ah, que bacana. Parabéns.
É, foi interessante pra mim também.
É.
E, enfim, você tinha perguntado as participações.
É, eu falei da turma. Patrícia Pilar fez uma participação.
É, tem as atrizes que tem. Patrícia Pilar, Mariana Lima, Georgette Fadel, que é uma grande atriz de teatro de São Paulo. Auri Porto, que também é um grande ator aqui de São Paulo. Que é cearense, mas radicado em São Paulo. É, tem a Maria Manuela também, que é uma atriz. É, e tem a Carolina Bianchi, que é uma atriz também dançarina, que é do Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo. E tem também o Quarteto de Cordas da Dinamarca. Tem o Mestrinho, um grande mestre da sanfona, jovem e grande mestre da sanfona. Quem mais? Tem poucas participações musicais, porque a maioria do disco, assim, foi tocado pelo Fábio Pink, que toca piano e sintetizador, então eu e ele, a gente tocou os sintetizadores, mais ele do que eu, e eu toquei os violões e tal, então tem pouca participação. Tem o Arthur Dutra, que tocou vibrafone, que é lá do Rio, mas são bem poucas participações.
Entendi, agora tem um diálogo com as chamadas rádios novelas, ou as rádios novelas da época de ouro do rádio, você sentiu isso?
Não, então, tem a ver, mas ao mesmo tempo, quando eu fui dirigir as atrizes, uma das coisas que eu mais falava para elas era isso, assim, tipo, não interpreta, sabe? Fala o texto como se fosse você mesmo falando aquele texto, e não como se você estivesse interpretando um personagem. Porque quando interpreta, fica a radionovela, que é uma coisa um pouco antiga, entendeu? Em termos de interpretação de voz, assim. Então, o meu trabalho todo com as atrizes foi não deixar a Patrícia Pilar fazer a voz do personagem, mas falar para ela, Patrícia, fala como se você, Patrícia, estivesse me falando isso.
Entendi.
Como se quem estivesse conversando aqui fosse eu, Lucas, e você, Patrícia. Como eu estou conversando com você agora aqui no celular, né?
Entendi.
Na rádio.
Entendi.
E não se eu botar, olá, tudo bem, Luciano, sabe? As rádios novelas têm um pouco esse tom, então eu não queria esse tom das rádios novelas.
Tá. Agora, o resultado final, você ficou satisfeito? Era o que você queria mesmo?
Fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito. Como eu te falei, foi uma coisa que eu não achei similar, então eu fui meio fazendo e aprendendo, né? Então foi difícil isso pra mim, porque eu não tinha referências. Mas eu fiquei feliz, e mais do que isso, assim, o feedback que a gente tá tendo nesse um mês que o disco saiu e nas experiências sonoras que a gente está fazendo nas cidades, tem sido muito positivo, assim, isso me deixa feliz, porque a gente não faz as coisas só pra gente, né?
Uhum.
Vou ficar aqui mesmo, gente. Então, esse feedback pra gente é super importante.
Entendi. Não, lógico. É, eu esqueci de perguntar do modo avião, que você pede, não se esqueça de colocar o seu aparelho em modo avião. Isso é só uma brincadeira ou exatamente o que quer dizer?
Não, o ideal é que quando ele vai ouvir o disco, ele coloque o celular em modo avião para ele não ficar fazendo outra coisa, né? Que essa é a questão de...
Entendi.
Isso que eu falo, uma vez na vida, se você conseguir parar 40 minutos de ouvir um disco, cara, você já tá fazendo quase uma terapia, né?
Ah, é verdade, porque senão a gente vai ficar sendo interrompido o tempo todo ali, né? Toda
hora
pipoca.
A gente
pipoca
faz tudo fragmentado hoje, a gente nunca... É. Por exemplo, eu tô falando com você e tô saltando do táxi. E vou ter uma reunião agora, então eu
estou
fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tive que pagar o táxi. A gente está nessa vida assim, que a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então é o que eu estou chamando as pessoas é, cara, se você puder, para tudo na sua vida e durante 40 minutos ouve uma vez o disco
que
fala sobre isso, sabe?
Uhum. Sim.
Essa é a ideia.
Bacana. Lucas, obrigado demais pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Me fala sobre essa experiência de audição que vai ter aqui em Belo Horizonte.
Então, queria convidar todo mundo para a experiência sonora modo avião, que vai acontecer domingo aí em Belo Horizonte, no Parque Municipal. A primeira sessão é meio-dia, depois vai ter uma da tarde, duas, três, e a última é 16h. O pessoal tem que chegar um pouquinho antes para tirar a senha, porque está lotando nas cidades. A gente já fez em Recife, Salvador e São Paulo. E é o seguinte, lá vão ter 50 PUFs, que são umas camas que são infláveis, assim, a gente enche com ar. E as pessoas vão deitar nessas camas, colocar um fone sem fio e ouvir esse disco ao mesmo tempo, todo mundo junto. Quem ficar curioso, no Vimeo, é só colocar experiência sonora Lucas Santana, que você vai ver o vídeo de como foi em Salvador, em São Paulo, aí vai dar pra sacar bem legal, assim.
Bacana.
Mas é isso, é um convite à pausa aí pro parque, ficar lá debaixo de uma árvore, no céu, ali nas árvores, e ouvir esse audiofilme numa situação relax.
Joia. Você vai estar aqui?
Eu vou estar, eu sempre estou presente.
Ah, bacana. Lucas, sucesso pra você, cara. E
tá
nessa
bom.
E nas próximas empreitadas, e conte sempre com a gente.
Tá ok. Grande abraço, um abraço enorme nos seus ouvintes.
Abração, até a próxima. Tchau.
Até a próxima. Tchau.
Muito bem, você acabou de ouvir um bate-papo com o cantor e compositor Lucas Santana. Ele que acabou de lançar, lançou há um mês, seu primeiro audiofilme, Modo Avião. O audiofilme é um formato que o artista inventou e mistura música, literatura, cinema e arte dramática. O músico Lucas Santana fará a audição de seu disco com uma experiência de imersão no Parque Municipal no próximo domingo, dia 25 de junho. A participação é franca e as sessões serão realizadas às 12, 13, 14, 15 e 16 horas. O Parque Municipal fica na Avenida Afonso Pena, 1337, no centro. Bom, aqui a gente vai ouvir um pouco desse trabalho. Se você ficou curioso, prepare aí os seus fones de ouvidos. Seus fones de ouvido. E vamos sentir um pouquinho dessa experiência. Lucas Santana vai estar aqui em BH no fim de semana para participar dessa exibição. Repetindo de novo lá no Parque Municipal, 12, 13, 14, 15 e 16 horas. Vamos ouvir Lucas Santana, Modo Avião, que é uma música. Vamos lá.
No olhar, no falar, no sorrir, a felicidade ali. Em seus gestos tão simples, não teclar, não atender, não ter que ir. Alguém pode desligar esse mundo um instante. Coloca aí no modo de voo, deita sobre a nuvem, no lençol azul. No escuro quarto, a luz do seu dente. Morde eu aqui, pesa sobre mim, a perna tremendo. Pássaro cantou, de amanheceu e você partiu. Mas seu cheiro ficou. Mas seu cheiro ficou.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.